Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, que tem esse formato simples, né? Em meia horinha, pode contar aí no relógio, em apenas 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre islamismo, uma das principais religiões monoteístas do mundo. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais, beleza? Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast, e aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja, conferir nossas camisetas exclusivas do História em Meia Hora, beleza? Quando você compra uma camisa, você apoia o podcast, mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o podcast, que é indo lá no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/historiaemmeiahora. Repetindo, apoia.se/historiaemmeiahora, que quando você se torna apoiador, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana, tá? E várias outras coisas, claro. E, inclusive, essa semana, o episódio do podcast exclusivo foi justamente sobre religião. Eu falei um pouco da minha visão religiosa, enfim, troquei uma ideia lá sobre isso. Então, se você quiser, tiver interesse e puder me ajudar, sinta-se convidado, beleza? Eu também tenho outro podcast, ele se chama História Pros Brother, onde eu converso sobre história também, só que de humor, né? Numa vibe mais papo de boteco, beleza? É isso. Me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Instagram, em várias redes. Segue o Instagram do podcast também, @historiaemmeiahora, beleza? Agora, bora começar a falar sobre Maomé, islamismo, Arábia Saudita e carne halal. Roda a vinheta em Portugal e vambora! Desde o início dos tempos, o ser humano sempre esteve ligado, de alguma forma, à religião. Mas como determinada religião altera os rumos de um país? Como a religião consegue unir ou até separar pessoas? E, de maneira mais extrema, colocar reinos em guerra? Bom, hoje vamos falar sobre uma das principais religiões do mundo, o islamismo. Eu não sei se você sabia disso, mas o islamismo, ou só islã, é a religião que mais tem crescido no mundo. Mas mesmo com todo esse crescimento, ainda é uma religião para muita gente cheia de tabus, preconceitos e desinformação. Muito dessa imagem é passada pelos filmes de Hollywood, né, onde o muçulmano é retratado como terrorista, radical e até selvagem às vezes. Bom, nesse episódio aqui, vamos falar sobre a história do islamismo, suas origens, seus profetas, suas principais características e também mostrar como algumas coisas que vemos por aí estão erradas. Sempre que falamos de religião, seja ela qual for, as coisas ficam sempre mais delicadas, né? E como eu sempre falo, gente, eu quero deixar isso claro no começo, tá bom? Eu não quero convencer ninguém, no caso, converter ninguém, mas simplesmente falar de história usando boas fontes e autores especialistas, demorou? Como falamos, a religião é tão antiga quanto o próprio ser humano. Praticamente todas as sociedades e civilizações tinham sua própria religião. Há quem diga que a própria criação da religião foi o que criou o primeiro fio do tecido social, unindo os hominídeos pré-históricos. Em toda religião existe uma figura central. Por exemplo, no cristianismo nós temos Jesus, no judaísmo temos Abraão e Moisés, no budismo temos Buda, né? E por aí vai. Mas quando falamos no islamismo, precisamos refletir sobre quem foi Abu al-Qasim Maomé, conhecido também como Muhammad. E sim, provavelmente você já ouviu falar sobre ele, principalmente por ser a figura principal do Islã. Mas quem foi Maomé? Qual é a sua origem e, consequentemente, qual é a sua história também? Conhecer mais sobre sua vida vai nos ajudar e muito a entender um pouco mais sobre essa religião tão importante e tão influente na história. Maomé nasceu no ano de 570 d.C. na Península Arábica, lá na cidade de Meca, onde hoje está localizado a Arábia Saudita. Ah, e com essa informação de quando e onde Maomé nasceu, podemos perceber algumas coisas. No ano de 570 já existia o cristianismo, a fé cristã estava se desenvolvendo e tomando corpo a partir do crescimento da Igreja Católica. Então, isso aqui é importante. quando Maomé nasce, já existem os cristãos. Mas tem outra coisa que precisamos nos atentar. É que em 570, estamos vivendo na história do Ocidente o que hoje classificamos como Idade Média. Eu gosto de pontuar isso para os meus alunos, gente, porque vocês percebem, né, que as religiões não surgem do nada. Elas também estão inseridas dentro de um contexto histórico e em um espaço delimitado, que serve inclusive para entendermos o seu surgimento. No período de nascimento de Maomé, a Arábia não era uma região muito relevante para outros reinos e impérios, provavelmente por se tratar de uma região desértica. Por conta da geografia local, os grupos humanos que habitavam ali se organizavam em tribos e clãs. Maomé nasce em 570, como eu falei, e o seu pai se chamava Abdala e a sua mãe Amina. A família pertencia a um clã chamado Hashemita, e pouco tempo depois que Maomé nasceu, o seu pai infelizmente veio a falecer, deixando para sua esposa e filho como herança apenas 5 camelos e uma escrava. E essa herança é curiosa, né? Você percebe nessa herança que o Maomé não era um cara de origem rica, né? O pai dele não deixou grana, ouro ou algo do tipo. Não era uma pessoa cheia de posses. E além disso, podemos perceber também que o cara deixou camelos, né? Isso é um outro fato importante sobre a herança dele, né? O que mostra, que explica um pouco sobre o seu passado, né? Os camelos eram usados nas viagens pelo deserto, onde a sua tribo realizava negócios. Então já tá claro para todo mundo que a família do cara, a família de Maomé, está relacionada com comércio, com viagens. Como eu falei, essa península arábica onde Maomé nasceu é um deserto. Então será muito comum que essas tribos façam longas viagens para conseguirem sobreviver, né? Por serem mercadores, vão ter contato com muitas outras tribos e também povos diferentes. Toda essa diversidade cultural irá influenciar a religiosidade dos moradores da Península Arábica, principalmente porque os árabes nesse momento passarão a ser politeístas, ou seja, vão acreditar em mais de um deus. Quanto mais esse povo viajava, mais conheciam outras culturas e, de certa forma, os costumes e crenças iam se misturando. Mesmo que a Península Arábica fizesse parte de uma região desértica, a partir desse comércio praticado pelas tribos, com grande influência e liderança dos Hashemitas, né, Meca vai se tornar um grande centro religioso e comercial. Religioso porque os árabes que adoravam vários deuses tinham nessa cidade, mais especificamente na Kaaba, aquela grande construção quadrada e preta, um foco de oração. A partir da peregrinação de muitos fiéis, vai passar a existir toda uma economia em torno desse, entre aspas, mercado religioso, né? Em torno desses deuses. Bom, mas isso vai mudar e vai mudar radicalmente. O nosso querido Maomé, que também é um mercador, vai trabalhar nessas viagens, vai ter contato com diversas culturas e vai aprender muito sobre elas. E nesse mesmo período, ao completar 25 anos, Maomé irá se casar com uma viúva rica chamada Khadija. E ó, a sua esposa será extremamente importante dentro da religião islâmica e daqui a pouquinho eu falo por quê. O Maomé, ou Mohammed, sempre foi um homem muito ligado à sua religiosidade, tirando momentos do dia para ficar em silêncio e fazer umas orações. Às vezes ele até virava um eremita, que é uma pessoa que ficava dias isolado do resto do mundo. E em um desses isolamentos dele, ele vai subir um monte lá na cidade de Meca ainda, e molecada, nesse momento, a história da sua vida e de todo o seu povo vai mudar. Isso aconteceu no ano de 610 e ele vai estar lá orando, vai estar isolado e tudo mais, e vai ser nesse momento que ele vai ter uma visão, galera. Pelo menos é isso que diz a mitologia muçulmana. O Maomé tem a visão de que o anjo Gabriel veio até ele e mostrou que existia apenas um Deus, e o seu nome era Alá. Molecada, essa revelação entre o anjo Gabriel e Maomé vai ter vários simbolismos importantes para os seguidores dessa religião. Segundo eles, vai ser a primeira vez que o Deus Alá irá falar em árabe. A partir desse encontro com o anjo Gabriel, Maomé começou a pregar para a cidade de Meca, que havia visto e ouvido o próprio enviado de Deus. Sua mensagem principal era de que o povo árabe precisava parar de adorar vários deuses diferentes e adorarem apenas Alá, o único e verdadeiro Deus. Lembram que eu disse que a sua esposa Khadija era importante para o Islã? Então, ela será a primeira pessoa a ser convertida à religião que o seu marido começa a pregar. Para o Islã, Khadija será conhecida como a mãe de todos os crentes e vai ser uma figura feminina muito importante dentro do islamismo. Maomé havia tido uma visão com o anjo Gabriel, onde recebeu orientações do próprio Alá, que deveriam ser passadas para o povo. Aqueles que foram convencidos da existência de um único Deus e Criador de todas as coisas, chamado Alá, passaram a ser chamados de muçulmanos. E aqui eu quero fazer uma pausa para explicar algumas nomenclaturas importantes para entendermos e respeitarmos essa religião, né? Bom, nós falamos que Maomé nasceu na Península Arábica. Os moradores dessa região são árabes, ou seja, a palavra árabe remete a uma etnia, a um povo. Já muçulmano é todo aquele que pratica e segue o Islã, beleza? Então é possível, super possível, você ser muçulmano sem ser árabe. Existem árabes que não são muçulmanos, da mesma forma que existem muçulmanos que não são árabes. Grava isso, árabes é uma etnia, tipo sul-americanos, latinos, e muçulmanos são os praticantes do Islã, tipo cristãos e judeus. Para você ter uma ideia, a Líbia é um país de origem árabe, mas a maioria é cristã. Já a Indonésia é um país asiático e de maioria muçulmana. Beleza, molecada? Entendeu agora? Saber bem a diferença entre esses conceitos vai ajudar você a mandar bem nas provas, vestibular, concurso, mas principalmente vai ajudar você também a mostrar respeito quando você conhecer ou trocar ideia com algum árabe ou muçulmano. E quando se trata de respeito, né? Nunca é demais. Enfim, depois que Maomé começou a espalhar a mensagem recebida por Alá, ele passou a enfrentar alguns problemas, né? Pra dizer o mínimo. A elite local de Meca não estava gostando nada desse papo de servir ao único Deus, mas principalmente não estavam gostando do papo de que não poderiam mais lucrar em cima dos peregrinos que iam visitar a Kaaba. Galera, não sei se ficou claro, mas a Kaaba era uma espécie de templo onde vários religiosos de várias regiões diferentes usavam para fazer suas preces. Os administradores da Kaaba ganhavam muito dinheiro com os peregrinos politeístas que iam para lá. Então, a perspectiva monoteísta que Maomé trazia acabava indo contra o modelo de negócio desenvolvido pelos administradores da Kaaba. Por conta disso, Maomé passou a ser perseguido e também passou a sofrer ameaças contra a sua vida. A principal tribo de Meca, os chamados Quraishitas, irão perseguir tanto Maomé e os muçulmanos até que em 622 eles vão precisar fugir para uma cidade chamada de Yathrib, que hoje é chamada de Medina. Essa fuga dos muçulmanos em 622 será chamada de Hégira, que significa emigração em árabe. Ah, e uma curiosidade interessante. No islamismo, essa fuga de Maomé para Medina será considerada como o ano 1 no calendário muçulmano. Então, quem não é muçulmano, aqui no Brasil, por exemplo, tá ouvindo esse episódio no dia 12 de maio de 2021. Mas os nossos ouvintes em países muçulmanos estão ouvindo no dia 30 do Ramadã de 1442. Claro, né? Isso se você estiver ouvindo no dia de lançamento, né? Mas é maneiro, né? Um pouco doido também pensar que as pessoas vivem sob calendários diferentes. Dá um leve bug no cérebro, né? Mas enfim, essa viagem de Maomé para Medina será importante pra caramba pra história do Islã, porque lá Maomé vai se tornar não apenas um líder religioso, mas também um líder político. A partir da sua influência, ele funda em Medina o primeiro estado que professava a fé islâmica, tendo como chefe o próprio líder religioso. Molecada, vocês lembram que eu falei que a Península Arábica era formada por várias tribos e clãs diferentes? Pois é, a partir da criação desse estado em Medina, Maomé passará a perseguir um objetivo: criar uma unidade dos árabes em torno do Islã. Não mais um povo que adora diversos deuses e tem práticas culturais diversas. Ele vai lutar para que seja apenas um único povo, praticando uma religião e adorando um único Deus, Alá. Se liga só no que a historiadora Karen Armstrong vai falar sobre esse projeto de unidade de Maomé. Abre aspas. Quando Maomé começou a pregar a palavra em Meca, toda a Arábia encontrava-se num estado de desunião crônica. Cada uma das numerosas tribos beduínas da península era uma lei à parte, estando constantemente em guerra contra outros grupos. Para os árabes, a união parecia impossível, e isso significava que eram incapazes de fundar uma comunidade política que lhes permitisse ocupar o seu lugar no mundo. 23 anos depois, quando Maomé morreu, em 8 de junho de 632, havia conseguido reunir praticamente todas as tribos em sua nova comunidade muçulmana. Fecha aspas. Esse trechinho foi um pouco longo, né? Mas mostra como o objetivo de Maomé era audacioso e ele acabou conseguindo. Mas não foi fácil não, tá? Tanto que em 624, a cidade de Medina, liderada por Maomé, e Meca, liderada pelas tribos coraixitas, entram em confronto numa guerra chamada Batalha de Badr, que durou alguns meses e os muçulmanos saíram como vencedores. Nessa batalha, Maomé se mostra também um ótimo líder militar, tá? Indo à frente dos seus liderados e vencendo o inimigo. O homem fazia de tudo, galera, líder religioso, chefe de estado e também ia na frente na guerra. O brabo era brabo. Mesmo vencendo essa batalha, Maomé só vai conquistar Meca oficialmente e de uma vez por todas no ano de 629. Quando consegue esse feito, Maomé vai proibir totalmente qualquer prática pagã que era feita nessa cidade e vai proibir qualquer tipo de ídolo em toda a Península Arábica. Quando então Maomé se torna líder da principal cidade, ele consegue fazer com que o Islã e a mensagem que ele recebeu de Alá fosse propagada e praticada pela população. Como disse a historiadora Karen Armstrong naquele trecho que eu li agora há pouco, Maomé conseguiu unificar todas as tribos árabes em torno do islamismo e praticamente eliminou o culto a outras religiosidades que não fossem Alá em seu território. Maomé veio a falecer em 632 em sua casa, deixando um legado sem igual para o seu povo, unindo-os em torno de uma única religião, que a partir dali conquistaria o mundo. Ainda vamos falar sobre o Maomé e o Islã, claro, né? Mas me dá um minutinho, tá, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta e eu falo um pouco mais sobre o Alcorão, sunitas, xiitas e a disputa com outras religiões também. Segura aí, que é um minutinho só. Abre aspas. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e que a paz e a misericórdia estejam com o mensageiro e toda a sua estirpe, seus companheiros e seus seguidores. Fecha aspas. O que falamos no bloco anterior foi sobre a formação histórica e política do Islã. Também falamos como Maomé se tornou, além de um líder religioso, um chefe de Estado e líder militar. Mas mesmo que uma religião tenha componentes políticos e sociais, os aspectos mais importantes que precisamos entender são os fundamentos de cada fé. Vamos agora tentar conhecer um pouco mais do que a fé islâmica acredita, o que essa religião se difere de outras e tudo mais. Bom, primeiramente, quando Maomé teve aquela visão com o anjo Gabriel e foi revelado que existia apenas um único Deus, Maomé passou a pregar uma religião monoteísta, que crê em um único Deus. Molecada, esse fato é importante porque geralmente em religiões politeístas, o fato de ser permitido acreditar em mais de um Deus acaba levando a esses fiéis integrarem mais com outras culturas, sabe? Estarem mais abertos para receberem religiões novas. Mas no monoteísmo já é completamente diferente. A ideia de que existe apenas um Deus e de que esse único Deus em que eu acredito é o verdadeiro faz com que os fiéis deixem de abraçar várias religiões para propagar a sua como correta. É por isso que em religiões monoteístas existe a pregação, ou seja, alguém fala para outra pessoa na intenção de convencê-la. As três principais religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E eu falei elas na ordem cronológica da criação de cada uma. Ah, e uma coisa que é bem interessante é que o Islã tem certa influência do judaísmo e do cristianismo também, tá? Pouca gente sabe isso. O Maomé será considerado o maior dos profetas e o ser humano modelo a qual todos devem imitar de acordo com o islamismo. Porém, antes de Maomé, vieram outros profetas de Alá também, sabe quem? Noé, Abraão, Moisés e também Jesus. Pois é, pouca gente sabe disso, mas para o islamismo, Jesus também é um profeta. Todos esses homens são importantes para o Islã e também fazem parte de outras religiões, né? Mas claro, a figura principal do islamismo é Maomé, é a figura central, a mais valorizada. Eu comecei esse bloco citando um trecho do início do Alcorão, ou simplesmente Corão, o livro sagrado do Islã. Pois é, além de ser uma religião monoteísta também, o Islã também é baseado em um livro sagrado. Para os muçulmanos, o Alcorão é a revelação de Alá ao profeta Maomé, e de acordo com o escritor Safa Abul Shala Jubras, abre aspas, a revelação do Alcorão levou 23 anos para se completar. É considerada a primeira e a mais importante fonte da religião muçulmana. O Alcorão é composto de 114 capítulos, chamados suratas, somando 6.236 versículos, ou ayas. O Alcorão é escrito em árabe, sendo dever de cada muçulmano, árabe ou não, fazer suas orações nessa língua. Fecha aspas. Então, pessoal, o que compõe parte do Alcorão são as revelações que Maomé recebeu de Alá ao longo dos anos. Esses registros foram organizados e compilados em um único livro que, para os muçulmanos, é sagrado. Ah, e o fato de ter sido escrito em árabe e as orações obrigatoriamente também terem que ser feitas em árabe reforça a ideia que Maomé queria unir o povo árabe, queria unir em torno da fé islâmica. Eles tinham um único Deus e agora tinham também uma única língua a ser falada, contribuindo ainda mais para a unidade do povo. Mas o que que esse livro fala? Qual é a mensagem, pelo menos básica, do islamismo? Quem for ler o Alcorão vai encontrar repetidas vezes que Alá é o único Deus e Criador do Universo. O Alcorão se refere a Alá como o Clemente e o Misericordioso. No islamismo, assim como no cristianismo, existe a ideia de uma condenação eterna, caso você não seja fiel a Alá. Mas para os muçulmanos, é garantida a eternidade nos céus, claro, né, se você seguiu ao Corão. Bem parecido com o cristianismo, né, nesse aspecto. E como qualquer livro sagrado, existem também algumas regras morais que devem ser cumpridas, como o cuidado aos pobres e à família. Esse código de conduta é chamado de Sharia e deve ser seguido por todos. Por exemplo, em países mais fundamentalistas muçulmanos, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas. Se você for pego bebendo, pode dar até cadeia. Os muçulmanos não podem comer carne de porco nem de aves de rapina. Na Sharia existe um termo para permitir o consumo de carnes, que são as carnes de halal. A palavra halal significa permitido, ou seja, as carnes permitidas. Mas essas carnes que podem ser consumidas devem seguir um critério bem rigoroso de preparo. Existem algumas fábricas de carne halal aqui no Brasil, e para elas terem sido construídas, tiveram que passar pela aprovação do governo muçulmano e também tiveram que ser construídas direcionadas para Meca. Mas além desses pontos dentro do Alcorão, todo muçulmano deve seguir obrigatoriamente 5 pilares básicos. Em primeiro lugar, crer em Alá como único e verdadeiro Deus, e em Maomé como seu principal e mais importante profeta. O segundo pilar é fazer 5 orações diárias com o rosto voltado para Meca. E olha que doideira, inclusive, tem uns aplicativos que mostram a direção de Meca independentemente de onde você estiver. Maneiraço, né? O terceiro é realizar o jejum no mês do Ramadã, que no nosso calendário ocidental é em abril. Em quarto lugar, realizar o zakat, que é a prática de doar 2,5% dos seus lucros aos pobres. E por último, e talvez o mais famoso, todo muçulmano em idade adulta e que tenha condições deve fazer pelo menos uma peregrinação a Meca, uma das cidades mais importantes e sagradas para o islamismo. Pessoal, como qualquer outra religião, o Islã também tem vertentes diferentes que interpretam a mesma religião, né? No cristianismo, por exemplo, temos os católicos e os protestantes, certo? No islamismo, temos os sunitas e os xiitas, que muita gente também já ouviu falar, mas poucas pessoas sabem a origem desses grupos. Quando Maomé veio a falecer, surgiram 2 grupos que assumiram para si a responsabilidade de levar a fé islâmica à frente. Um desses grupos eram os sunitas, que elegeram um amigo e um dos primeiros seguidores de Maomé, chamado Abu Bakr, que foi denominado califa. O califa, gente, é o líder religioso e ao mesmo tempo líder político dos sunitas. O Abu Bakr foi fundamental para a expansão do islamismo lá na Arábia, lá na Europa e principalmente na África. Mas existiu um outro grupo que foi contrário ao Abu Bakr. Eram os xiitas, que apoiaram o primo de Maomé, chamado Ali bin Abu Talib, para continuar o legado do profeta. Até hoje, as lideranças xiitas só podem ser de descendência de Maomé ou pelo menos ter algum grau de parentesco com ele. Então a principal diferença entre os sunitas e os xiitas é em relação ao que dá legitimidade à sua liderança. O líder xiita é chamado de imã e deve ter uma relação de parentesco com o próprio Maomé, como eu já acabei de falar. O líder sunita, como já vimos, é chamado de califa. Ah, e os sunitas também têm esse nome porque, além do Alcorão, eles também consideram sagrado um livro chamado Livro de Sunna, que narra os relatos vividos por Maomé. Os xiitas consideram apenas o Alcorão como livro sagrado. Essa diferença também é importante. Infelizmente, muita gente, quando não sabe a diferença entre esses dois grupos, acaba usando o termo xiita como alguém radical. Mas nem sunitas e nem xiitas são radicais. Essa percepção de que xiita significa radical se deu depois da Revolução no Irã, em 1979, que foi liderada por fundamentalistas radicais xiitas, onde, inclusive, morreu muita gente por lá. Mas é um erro classificar os xiitas como um grupo radical, beleza? Pra você ter uma ideia, o Estado Islâmico, aquele grupo terrorista fundamentalista, ele é de origem sunita. Isso mostra pra gente o quanto somos preconceituosos na maioria das vezes. Extremistas existem em todas as religiões e, graças a Deus ou Alá, sempre representam uma minoria. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que os xiitas são uma minoria dentro do islamismo, tá? Atualmente, mais de 92% dos muçulmanos são sunitas. Molecada, os muçulmanos vão se expandir e sua influência será muito grande até para nós aqui no Brasil, né? Muitas palavras que temos no nosso vocabulário hoje, como alface, algodão, algarismo, café, xadrez, são de origem árabe. Isso mostra pra gente como as culturas foram integradas ao longo dos anos, exatamente porque os muçulmanos, além de garantirem a unidade dos árabes, conquistaram outras regiões. Como eu falei mais cedo, os muçulmanos conquistaram muitos territórios, inclusive a Península Ibérica, onde hoje fica Portugal e Espanha. Então é natural, né, imaginar a influência muçulmana aqui no Brasil, né, já que Portugal já foi dominada por eles. E ó, eles conquistariam ainda mais territórios se tivessem vencido Carlos Martel, o avô do Carlos Magno, na Batalha de Poitiers, mas foram derrotados. De qualquer forma, a história não é feita de si, não é verdade? O fato é que os muçulmanos representam uma parte extremamente importante para a história mundial. E ainda tem muita coisa que podemos falar sobre eles aqui no podcast, tá? As próprias cruzadas, a formação do Império Otomano, aqui no Brasil rolou a Revolta dos Malês, aquela rebelião de africanos escravizados muçulmanos, teve também a Revolução Xiita no Irã, como eu já comentei. Tem muito assunto, e se vocês quiserem mais episódios sobre muçulmanos ou outra religião, manda mensagem no Instagram, tá? É @profvitorsoares, porque aí eu vou saber que vocês estão afim mesmo. Fazer um episódio como esse é muito importante. Como falamos lá no começo, o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo. E entre os motivos para esse crescimento está o fato de que muitos muçulmanos estão sendo espalhados por conta de guerras e ataques violentos às suas cidades natais. Quando eles se espalham, sua cultura e religiosidade também são espalhadas, podendo chegar a mais pessoas. Mesmo assim, os muçulmanos sofrem um preconceito muito grande. E eu acredito que, através da educação, a gente consegue construir um mundo minimamente melhor e conhecer de fato quem são os muçulmanos, no que eles acreditam e qual é a sua história. Vai nos ajudar a entender essas pessoas e respeitá-las, mesmo que elas acreditem em algo totalmente diferente de mim. Bom, mas antes de terminar, eu tenho que dar aquele resumão porque eu sei que vocês gostam e sempre me pedem, então vamos lá. A Península Arábica é uma região desértica que era habitada por diversas tribos e clãs, que tinham no comércio e no politeísmo um dos pilares de sua sociedade. No ano de 570, Maomé nasce em uma dessas tribos, uma tribo de comerciantes que tinha contato com diversos povos. Entre esses povos estavam os povos monoteístas, como judeus e cristãos, que irão impactar diretamente os pensamentos de Maomé. Mas a coisa muda mesmo em 610, quando Maomé sobe um monte para meditar e tem uma visão com o anjo Gabriel. Nessa visão, o anjo diz que existe apenas um único Deus a ser adorado, e seu nome é Alá. Maomé começa a pregar aquilo que ouviu do anjo lá na cidade de Meca, mas anos depois ele precisa fugir de perseguições. Ao fugir e ir para a cidade de Medina, Maomé se torna também o chefe de estado daquela cidade, fazendo com que ali fosse a primeira cidade a adotar o islamismo. Em 629, Maomé conquista Meca e abole o culto a outros deuses, e todos passam a praticar o islamismo. Dessa forma, o povo árabe, que antes era fragmentado em várias tribos, passa a se identificar como um só povo em torno da fé islâmica. Mesmo após a morte de Maomé, o islamismo cresceu ainda mais, se tornando um grande império ao conquistar diversas outras regiões além da Arábia, inclusive regiões da África, Ásia e também Europa. O Islã, ao se desenvolver, passou a ter duas linhas mais conhecidas, os sunitas e os xiitas. Ao longo de sua história, os muçulmanos enfrentaram muita resistência com outras religiões, principalmente com o cristianismo, causando diversas batalhas e até grandes guerras, como no caso das cruzadas. Atualmente, o Islã é a segunda maior religião do mundo e muitas estimativas mostram que ainda está em crescimento, inclusive aqui no Brasil. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Esse tema é muito importante, ele esclarece muita coisa, tá? Então, por favor, compartilha esse episódio, comenta no post, tá bom? Posta nos stories, pode ser? Marca lá, @historiaemmeiahora e me marca também, @profvitorsoares, beleza? Se você gosta do História em Meia Hora, quer ver esse podcast continuar de pé, lançando episódios quartas e sábados também, que é o que a gente tá lançando ultimamente, passa lá no Apoia-se, beleza? Do podcast, não esquece, é apoia.se/historiaemmeiahora, que você vai ter acesso a várias coisas, um podcast exclusivo e vai ajudar a manter isso aqui de pé. Beleza? É isso. Passa no meu outro podcast depois, História pros Brother, e me siga nas redes sociais, @profvitorsoares, como eu já falei, beleza? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!